abraço de novo. Acabámos uma entrevista, e uma entrevista que eu acho que vale a pena ouvir, algumas reflexões de um estudo importante que está a ser feito em termos da evolução demográfica no país e também na região centro. Lembro que são projeções demográficas, já vamos ao programa que vamos iniciar. Lembro que são projeções demográficas e que acabaram de ser entregues aos 77 municípios da área da Comissão de Coordenação da Região Centro, estudos de evolução, projeções demográficas até 2030, que apontam por uma descida relativamente acentuada, digamos, da população, que, onde crescem todos os concelhos, todos os concelhos, à exceção de um, que foi dito aqui, é Ilhavo. E alguns, ali para o lado do interior, da zona do Pinhal e Danha, por aí fora, fala assim de crescemos na ordem dos 20%. Portanto, é um fenómeno que vale a pena, que está em cima da mesa para o país, não é agora, já os censos anteriores de 2020 já para aí apontavam, portanto, esta questão é uma questão fulcral. Tão fulcral também é algumas questões que vamos começar com o nosso programa, com o meu amigo Luís Santarino, que eu peço desculpa por termos atrasado uma hora o programa, que é das 10, porque eu acho que ao princípio da manhã, dizermos uma série das neiras logo às 10 da manhã, que dispõe melhor, Mas as desculpas, nós retomaremos a normalidade nas próximas edições. Luís Santarino, eu começo aqui por uma questão de uma questão que nos choca a todos, mas que está resolvida. Académica de seu mesmo.
Ainda não. Mesmo.
Ainda não. Ah, está lá à espera, pá.
Como a matemática. Não é uma batata. E nós conseguimos, até nós não, que eu não consigo, mas já há matemáticos que conseguiram demonstrar, por formas matemáticas, que 2 e 2 podem não ser 4, mas 5. E as formas matemáticas dão esse resultado, 2 e 2 pode ser 5. E nós sabemos que duas batatas...
E isso aqui não, aqui essa matemática 2 e 2, 4 dá 5, aqui em Coimbra é difícil, mas noutras zonas do país era capaz de dar.
Às vezes dá. Às
vezes, em termos futebolísticos, às vezes até era capaz de dar. Lá para Guimarães, Algures...
Sim, por aí adiante e, lá essa
ali para Vila Nova, para Vila da Feira, era capaz de dar.
Mas é muito difícil. Nota-se um grande descrédito das pessoas e a académica tem que ser.
Já baixámos os braços todos.
Não, eu acho que não, eu continuo a dizer que nós somos um povo de esperança, uma esperança desde 1100 e qualquer coisa, da Fundação de Portugal, e antes mesmo, quando o jovem Afonso Henriques resolveu que o Condado Portugalense devia dar origem eventualmente a um país, e que veio dar um país a Portugal, e conquistou grande parte. E depois, mais tarde, com o Infante Henrique e tal, como não havia forças nem gente para conquistar a Galiza e mais terra, avançou para a exploração marítima, o primeiro país globalizador. Eu acho que a académica devia ter essa função agora, que era revigorar-se e dar outro sentido à vida. Dar outro sentido à vida. E quando eu digo dar outro sentido à vida... é dizer que tem que, não é espantar os protagonistas, os que lá estão, mas dar um novo sentido, um debate que em tempos foi feito com o engenheiro Jorge Engenho, exatamente o congresso da académica, que confesso que não serviu para rigorosamente nada, e onde eu estive presente, em que não traz nenhumas conclusões. Passou-se um fim de semana a falar da académica e não houve nenhumas conclusões. Houve umas ideias, mas não houve conclusões. A académica não precisa de um congresso nesta altura. A académica precisa, como sempre precisou, que não fosse sempre comandada de fora, mas comandada de dentro. Mas para isso, para ser comandada de dentro, é preciso ter alguém que esteja dentro, que tenha prestígio e que não se deixe comandar de fora. Aliás, o presidente que eu mais contestei até hoje, que foi o José Eduardo Simões, foi o único que foi capaz de tentar, e de alguma forma conseguiu, em certas alturas da vida, comandar a académica de dentro para fora e não deixar que fosse de fora para dentro. Havia muitas forças, havia muitas pessoas, religiosamente da académica, que eu ora não as encontro nestas várias descidas, e portanto o José Eduardo Simões teve essa virtualidade. Depois teve outros muitos defeitos, que eu já lhe disse, em que se ele tivesse outro tipo de feitio e relacionamento com as pessoas, andava de bengala e era presidente da académica. E as pessoas respeitaram. E eu tenho algumas dores relativamente a isto, porque eu, apesar de muito contestado em certas alturas, fui o fundador, eu e mais três pessoas, o Mesquita, o Pompeu e o Fernandes, lançámos uma coisa que se chamava Jornal Académica e que mais tarde desapareceu, muito mal desaparecido, mais um grande defeito, porque estavam convencidos que o Santarino se tinha reunido com mais três pessoas para tomar conta da Académica. Coisa que eu não gostava, porque em primeiro lugar eu recusei ser vice-presidente do Dr. Fausto Correia, quando lancei a candidatura do Dr. Campos Coroa, já lá vão mais de 20 anos, me recusei, porque eu era amigo do Fausto, e disse, eu não quero ser vice-presidente da Académica contigo, vamos nos zangar, porque tu tens uma ideia diferente da Académica que eu tenho, e portanto vamos nos zangar de certeza absoluta. O Dr. Coroa, que eu saúdo daqui, foi um enorme presidente, um homem de grande capacidade e grande qualidade, homem de ética, aliás, como o Fausto, mas eu recusei. E a partir dessa altura, já antes havia alguns problemas, mas a partir dessa altura houve graves problemas. Porque a Académica nunca foi devidamente apoiada por Coimbra. A Académica teve o seu auge em 69, naturalmente, com aquelas grandes equipas. Continuou a seguir ao 25 de Abril, teve aquele grave problema que foi a saída da casa-mãe, por efeito de algumas personagens que hoje ainda por aí andam e que deram cabo.
E é que foi um golpe de misericórdia.
O CAC, a Académica nunca devia ter voltado outra vez, quando passou para cá, que nunca devia ter voltado outra vez à Académica com o Rio de Janeiro de Futebol. A Académica tem o seu sítio próprio, a Associação Académica de Coimbra tinha o seu sítio próprio, o CAC ia ter o seu sítio próprio, muito custou também, honra seja feita, ao Fausto Correia, António Almeida Santos e tantos outros que fizeram com que o CAC herdasse a primeira divisão da Associação Académica de Coimbra. E portanto depois, quanto a mim, houve um erro terrível, nós todos saudámos, voltar a chamar a Académica. Houve um erro terrível que foi o CAC já estava devidamente sólido em Coimbra, como clube de futebol de Coimbra, nem tinha havido estes problemas, nem há estes problemas de emblema para cá, emblema para lá, e portanto o futebol não se coordenou hoje com essas questões. E portanto, aqui chegámos a um ponto sem retorno, naturalmente eu também tenho esperança, mas parece-me que a terceira divisão é para onde a Académica vai. Mas muitos dos críticos de hoje, o ano passado e há dois anos, quando a Académica esteve a um ponto de subir, não eram tão críticos como isso. E, portanto, a crítica agora passa a ser uma crítica fácil. E isto porque também não enjeito que nas eleições para a Académica OAF eu apoiei o Pedro Rocha e, portanto, apoiei convictamente o Pedro Rocha, o João Francisco Campos, o Fernando Pompeu e tantos outros. Agora, não intervenho, nunca intervi na vida interna da Académica. Eu ao futebol gosto de ir quando vejo bons espetáculos, ou pelo menos quando estou motivado, porque tenho alguma sensação para subir, para dar alguma dignidade àquilo. Na verdade, a Académica este ano do futebol, quem construiu a equipa não foi o Pedro Rocha nem a direção, quem construiu a equipa foi o treinador. E depois também, naturalmente, também tem as suas responsabilidades, mas não houve arte e engenho para um novo treinador, e buscar um novo treinador que fizesse a síntese do pensamento e evoluísse a Académica. Portanto, nós estamos numa situação complicada. Pode a Académica ganhar a Covilhã, e se ganhar a Covilhã dará um salto qualitativo na qualificação. Poderá ainda haver um milagre, isto são os milagres que poderão salvar, mas eu acho cada vez mais que o problema da Académica não é do Pedro Rocha de agora, o problema da Académica já vem de há muitos anos. Eu relembro uma coisa que disse e escrevi nessa altura, quando a Académica subiu da segunda à primeira divisão e queriam aumentar o ordenado dos jogadores, eu disse que deviam diminuir. E essa foi a grande diferença para eu não entrar nessa direção da Académica. É que eu queria baixar os ordenados, queria baixar os subsídios. E porquê? Porque a visibilidade de um jogador na primeira liga é diferente de um jogador na segunda liga.
Já tinha uma compensação extra.
E, naturalmente, a Académica não é um fim ao meio. porque o Benfica, o Porto e o Sporting serão um fim. Eu acho que a Académica, o Braga já começa a ser um fim também. O Guimarães ainda não, e a Académica também. A Académica nunca seria um fim, seria um meio. Eu nessa altura defendi, e aqui havia jogadores que ganhavam 750 contos, que era muito dinheiro nessa altura, que deviam passar para 500 contos. E as pessoas ficaram muito ofendidas comigo, porque diziam, então eles sobem de divisão e baixam, exatamente. Porque o princípio de Peter diz exatamente isso. E é uma questão evidente, evidenciada. Eu posso ser muito bom numa divisão, subo para a divisão superior e passei de competente a incompetente. E da segunda para a primeira, um tipo sobe e é incompetente. E passar a ser competente, tem que lá jogar e tem que demonstrar que é competente. E portanto baixo ordenado porquê? Porque tem uma visibilidade maior. E como a Académica é o meio, não é um fim, como tinha muito mais...
Valoriza-se, não é?
Valoriza, trabalho, desvaloriza, porque depois aqueles 500, naquela altura, 500 contos, 2.500 euros, veja lá que já era dinheiro, veja lá que já era dinheiro há muito tempo, naturalmente quem fosse bom ia por aí acima e dava, e tinha a vantagem de se poupar dinheiro para ir buscar dois ou três ou quatro jogadores já de créditos firmados. Não o quiseram fazer, é da vida, é o que temos, hoje temos isto, faz parte da minha história, daquilo que eu defendi, e portanto eu hoje estou completamente à vontade e de cabeça levantada para dizer o que eu sempre, enquanto sociedade académica e já agora emblemador, e que devia estar já nos dois dígitos e andando para os três dígitos, e isso é outra conversa, mas isso já não é para aqui, é para outro lado. Naturalmente que eu tenho grande confiança em duas coisas. Que a Académica vai modificar e que não há melhor forma de ou de subir divisão ou de descer divisão. A pior coisa é andar no limbo, não sabe se desce, não sabe se sobe, não sabe se há dinheiro, não sabe se há dinheiro.
Nem vai, nem vai.
Nem vai, nem vai. E portanto, esta descida da Académica, acho que é, eventualmente, tem que ser entendida como uma oportunidade para relançar ou a Académica ou até o Clube Académico de Coimbra. Não sei bem, não sei bem. E é aqui uma coisa que eu lanço, porque eventualmente até o Clube Académico de Coimbra poderá ser lançado. Mas isto é para conversar com gente de bem, não é para conversar com gente que, de alguma forma, agora lhe apetece puxar de alguns galões que não tem e que olhe para o seu umbigo e nós é que sabemos tudo e não sabem nada. Neste momento, Coimbra não sabe nada sobre aquilo que é o futebol, sobre aquilo que é o desporto, e nós vemos o grave problema que nós estamos no Coimbra neste momento. O futebol para a terceira, o basquetebol a caminho da Proliga, o Olivais ontem perdeu em casa para a primeira divisão, as outras modalidades andam na segunda ou terceira divisão, temos aqui um problema estrutural do desporto em Coimbra. E naturalmente que eu já o tenho dito e espero que a autarquia converse com os agentes do desporto e vai conversar de certeza absoluta, porque é um problema deste, não pode deixar que haver algum diálogo e alguma conversa. É evidente que a autarquia aqui de Coimbra vai ter que ter um papel importante, não é só para dar dinheiro, não é só para financiar, é para motivar, para estimular a nossa ação conjunta. E quando eu digo nossa ação conjunta, que já o dizia no anterior executivo, e já agora também falei com o novo vereador, é preciso também naturalmente que não se invista só dinheiro por investir, mas investir na formação de quadros, na formação de treinadores, na busca de encontros e de forma a que Coimbra dê um salto qualitativo. Não é para agora, eu tenho 73, não sei se sou vivo em 80, quando tiver 80, mas a Académica em 4 anos pode, ou 5 anos pode voltar outra vez à primeira divisão. Não pode haver, naturalmente, fragilidades e as pessoas serem frágeis e a deixarem-se levar por brincadeiras de mau gosto. A Académica tem que ser, neste momento no futebol, tem que ser tratada com a próxima direção, com dando a rigidez financeira, mas desportiva. O problema da Académica há muitos anos não é um problema financeiro, é um problema de estrutura desportiva, de conhecimento do que é o desporto, a forma como se deve gerir um clube desportivo, e não pode ser, agora vem um treinador daqui, agora vai um treinador ali, não há trabalho, não há avaliação do trabalho que está a ser feito, não há rigor no trabalho que está a ser feito, mas não é da direção do Pedro Rocha, já são direções anteriores, sucessivas, onde a desgraça nunca acontece com a última bolacha do pacote, este não é a última bolacha do pacote, há mais bolachas do pacote. É evidente que nós dizemos que precisamos de estar unidos, exatamente. Estamos estar unidos em quê? Em torno de quê? Eu não sei se aparecerá alguém nas próximas eleições para substituir o engenheiro Pedro Roxo. Eu não sei, porque o passivo é grande e é preciso dinheiro.
O lugar é pouco convidativo.
Pouco convidativo. Eu tenho ideia que o engenheiro Pedro Roxo vai se candidatar à direção da Académica e vai sozinho, porque é preciso. Eu acho que quando me disseram o que é que tu fazias se fosses presidente da Académica, a primeira coisa que fazia se fosse solteiro era montar lá uma cama daquelas que se encostam à parede, que eu ia lá passar 24 horas, uma cozinha pequena para aquecer um chá, porque eu tenho ideia que só entre as 8 e as 10 da noite ou meia-noite era capaz de não conseguir, nem eu nem ninguém. E, portanto, a Académica vai precisar de uma estrutura diferente e de que uma estrutura que seja muito rigorosa e que imponha rigor no trabalho.
Mas não tem dinheiro para isso também.
Mas às vezes não é preciso só dinheiro, é preciso escolher as pessoas que estejam disponíveis, sejam rigorosas e que já tenham dado algum exemplo anterior daquilo que são capazes de fazer. E portanto, tudo o que se possa agora dizer, e vem muito nas redes sociais, alternativas, não existe nenhuma alternativa. Digam qual é a alternativa credível. Não há nenhuma alternativa credível que se veja até agora, porque a Académica só estava à espera que a Académica se salvasse. Nós estamos todos à espera. Mas não deixa de ser a segunda divisão. Não deixa de ser problemático. Eu sempre disse que é necessário encontrar em casa, na nossa região, a grande capacidade de desenvolver o futebol e as outras modalidades esportivas. Vamos ver como é que a Académica...
Que é isso que tu referes, essa história de ser um momento menos bom do movimento esportivo em Coimbra.
Sim.
É aborrecido, não é só um.
São muitos.
Portanto, há aqui uma desqualificação generalizada que...
E naturalmente, eu por as funções que exerço, apesar do trabalho que continuamos a fazer, naturalmente os clubes fazem o que podem, vamos lá ver. Os clubes fazem o que podem. É, não há milagres.
Mas há aqui uma desmobilização coletiva.
Não se nota, a Académica não pode viver das épocas áreas de 69,
sim, não pode.
Não pode depois viver de 74, não pode viver disto. Isto não existe. Este é Coimbra, e já agora, o Coimbra é a cidade do tudo à borla. É a cidade do tudo à borla. E se nós formos ver um espetáculo qualquer que se fazia antigamente no TGV, antigamente, agora até o São Francisco, se fazia antigamente no Teatro de Académico Gil Vicente, um terço da sala era para convidados. Eu acho que só não levava a mulher se o Eminência Reverendíssimo Bispo de Coimbra, porque era o reitor e a mulher, o vice-reitor e a mulher, o diretor das faculdades e a mulher, o diretor não sei quem e a mulher, e havia alguns que até pediam os bilhetes para os filhos. Quer dizer, quando alguém queria
lá,
ver...
Já assustaste, porque quando dissesse havia alguns que pediam o bilhete para os filhos, eu pensei, havia alguns que até pediam mulher emprestada.
Não.
Agora assustaste.
Em Coimbra nunca foi aconteceu, mas fora... mas fora já tinha acontecido.
Agora mais devagar para me assustar, porque sabes que eu tenho aqui alguns ritmos...
Mais de um terço é tudo à borda. Eu outro dia fui perguntar quanto é que se pagava para ir ver a Académica com qualquer mexeruca que andava aí, coisa qualquer, que às vezes uma pessoa até que pode partir um braço quando diz o nome. Mas foi ver uma coisa qualquer aí. E eu digo que fui-me embora ao intervalo. As primeiras sete defesas as sete primeiras vezes que a bola chegou à equipa, ao guarda-redes da Académica, foram atrasos ao guarda-redes. Portanto, eu cheguei ao fim e disse assim: eu vou-me embora, o primeiro remate à baliza do adversário foi aos 90 mais 3 ou aos 90 mais 4, e eu vim-me embora ao intervalo e disse: mas vou-me embora, não estou por isto. Além do mais, não paguei bilhete, que é uma coisa que me incomoda, e ver um espetáculo e não pagar. É a desvalorização completa do espetáculo. Nem tenha que pagar 5 euros, eu acho que uma pessoa deve pagar para ir ao futebol. Eu sou sócio...
As coisas têm um custo.
Todas têm um custo.
E se a gente quer viabilizar é pagando, não ir à borla.
Exatamente.
Quer dizer, não há borla. Nós não somos as forças que se põem no guilheteiro.
Exatamente. Então pode ter que pagar... Tem que se pagar a polícia, tem que se pagar aos seguranças, tem que pagar a arbitragem. Mas não há dinheiro para isto. Coimbra não tem um grande capitalista. Aliás, há um clube de que é gerido por um grande capitalista, sobra muito dinheiro, não sabe se vai ficar, se vai ficar na primeira divisão, na primeira liga, e a pessoa em causa, dizem, tem uma fortuna que nem ele sabe bem o que tem. Mas o dinheiro é dele, e as pessoas, e nós não temos indústrias, e as empresas que temos estão-se a marimbar para o futebol, estão-se a marimbar para o basta, e grande generalidade.
Começa a ser em Coimbra não um assunto, e isso é que é o drama.
Ué, mas nós temos que, pugnar, eu tenho que pugnar na minha cidade, porque a académica tem que ser um assunto.
Isso, pois, e o risco,
o futebol tem de ser
é que começa a ser não um assunto.
Exato. Esse é que é o problema.
O problema não é falta de peixe, é falta de mar.
Exatamente. Ora, exatamente. E, portanto, nós temos, eu pelo menos, já disse e anunciei que estou disponível para conversar. Não estou disponível para conversar com quem não quer construir, em que eu não tenho uma ideia para nada. Esse não estou disponível. Apresentam-me às vezes uma listagem de pessoas para reunir, eu digo, eu não estou interessado, não estou interessado nisso. Não quero. Aliás, eu conto aqui uma pequena história, e faço história, não há problema nenhum que as pessoas sabem a história, algumas sabem da deturpada. Reuniram-se um conjunto de figuras, uma vez, quando eu fazia parte, peço perdão por chamar a figura de Coimbra, mas se não quiserem, eu intitulo como tal, intitulou-me a mim, queiram que não queiram, é assim da vida. Num hotel de Coimbra, ali perto da universidade, do Trip. Eu tive uma intervenção mais ou menos dura relativamente a algumas questões, e depois, no fim da reunião, veio ter comigo um que era candidato, já era do tempo entre José Eduardo Simões, quando ele ganhou as eleições da última vez, um candidato contra o José Eduardo Simões, e vieram perguntar se eu apoiava o candidato em causa. Eu disse, eu acho que vocês devem, antes de mais, perguntar-me a mim, devem reunir 12 ou 15 pessoas, o máximo, e ver qual é a melhor forma de ser de um candidato à académica, se este é o melhor ou o pior. A minha opinião, eu tenho uma formada, agora eu quero ouvir a opinião dos outros. Se os outros 12 ou 15, se eu votar, se na votação for vencido, ou pelo menos a minha, não é votação, na minha opinião não vingar, estejam à vontade, que eu apoio mesmo. Mesmo que eu não concorde, eu apoio e vamos para a luta. Este é o princípio da solidariedade e da amizade. Porque os meus amigos são aqueles que me dizem aquilo que pensam, não são aqueles que me tentam fazer favores. E nessa altura, eles disseram, bom, então vamos pensar nisso. E chegaram a pensar, e demoraram a pensar cerca de 8 meses. E quando pensam durante 8 meses, e me dizem assim, durante 8 meses, entretanto, eu tinha uma sede em que não podia pagar, a minha associação tinha uma sede onde não podia pagar, 650 euros, via-se aflita, e pedi ao Dr. Manuel Arnaud, ao Dr. Manuel Arnaud, naquela altura na direção da Académica, se não me ajudavam com umas salas no pavilhão da Académica, o AEF estava abandonado. Naquela altura ele falou com o José Eduardo Simões, falou comigo, e eu apresentei a sede da Associação Académica de Coimbra 8 dias antes das eleições. José Eduardo Simões ganhou por 15 votos. E eu fui o culpado, depois, dessas pessoas, dessas tais figuras, de ter dado a vitória ao José Eduardo Simões. Eu digo com muito orgulho. E dizem com muito orgulho. Porque demoraram 8 meses para falar comigo. E só depois da inauguração da sede, com o José Eduardo Simões ao meu lado, a dizer, devo a ele ao Manuel Arnaud, isto é que as pessoas vieram dizer, foste dar a vitória ao José Eduardo Simões. Não foi José Eduardo Simões que ganhou, foram eles que perderam, porque demoraram 8 meses. Ah, porque muita gente do basque, até do futebol, e o que é que eu tenho a ver com isso? Eu estava a defender a minha casa, estava a defender a minha modalidade, estava a defender a minha independência financeira, porque quando eu tocava a campainha, eu tocava ao sinete a pedir ajuda, que não tinha dinheiro e precisava de ajuda.
Não aparecia ninguém.
Não aparecia, só aparecia um homem. E esse, o Sr. Manuel de Oliveira, presidente da Junta dos Olivais. Só apareceu esse. Nem autarquia, nem outra junta de freguesia, ninguém. Manuel de Oliveira, falei com ele, disse, Manuel de Oliveira, estou aqui numa situação complicada. Foi ele que me arranjou dinheiro para as seleções distritais. Da Figueira da Foz, nem a resposta. De lado nenhum da resposta. E eram sessões do distrito. Foi Manuel de Oliveira. Da Câmara diziam, de má memória, diziam que ele quer ir, disseram a uns, ele quer ir para o Algarve passear. Nós vamos agora, dia 9. Eu nunca vejo o mar quando estamos lá, nem nós, nem os miúdos, que jogam todos os dias, só podem ver os pais de vez em quando vão. Fazemos um sacrifício terrível. E, portanto, esta gente que anda por aí a falar da Académica e que agora contesta o Roxo e diz o pior que há do Roxo, eu acho que não há o pior de dizer ninguém. Eu acho que está na altura das pessoas se sentarem, as pessoas de bem, não são aqueles viciados, aqueles que têm o vício que acham... Aqueles do tudo à bordo, que acham que têm que ir ao futebol à bordo, eu nunca fui para um... Minto, fui
as três primeiras filas, é isso?
Olha, três. Se aquilo tiver 30, são as primeiras 10. É sempre um terço. Eu fui uma vez para o camarote, porque o Aparício Santos, o senhor Aparício Santos, que é o seu amigo, da Naval, me disse, Santarino, eu quero que venhas para o camarote. Há aqui um jogo académico. Naval, queres vir comigo para o camarote? Se me convidas, vou. Nunca fui convidado para um camarote, nem eu aceitaria. E vou sempre para o mesmo sítio. Fui outra vez ao camarote, quando eu, com o Pedro Roxo, conversava, fui lá com ele por causa do pavilhão da Académica, do pavilhão Jorge Anjinho, que estava num estado deplorável, sem telhas, teve 2 anos assim. Tinham feito o piso novo, choveu, ficou sem telhas durante 2 anos, foi feito um piso novo e agora está a ficar outra vez deplorável, que é uma coisa que a mim me incomoda. E, portanto, fui 2 vezes para o camarote, mas as 2 vezes nunca vi o jogo. Sentei-me a conversar com pessoas que já não vi há muito tempo. Agora, o tudo à borla em Coimbra não pode existir. Um jogo de futebol em Coimbra tem que ser a pagar. Quem é da Académica vai pagar. Não tens, eu sou sócio, tenho 50 anos,
essa,
também
que,
eu.
Essa questão é capaz de ter muita pertinência, porque Coimbra tem um pouco essa cultura e gosta de não pagar e depois queixa-se de que não...
não paga. Posso contar outra história pequena, ligeira. Um dia há aqui um jogo da Seleção Nacional. Era o João Pinto, ainda era sub-21. Vê lá o tempo que isto vai, para ver o que é isto. Pá, isto ficava numa fortuna, o António Oliveira que resolveu os problemas das publicidades, eu não havia dinheiro para tudo, naquela altura o Manuel Machado, como sempre foi um grande aforreta, nunca dava dinheiro, eu arranjei ali uma forma, não sei se é teu amigo, mas pelo menos meu amigo é, o Virgílio Cadete, de arranjar uma publicidade junto às grades no Campo Antigo, é pá, encontramos ali uns dinheiros para poder pagar, é pá, umas despesas, não havia cabimento na Câmara para as despesas, eu inventei, engendrei isto, engendrei esta história. Depois o António Oliveira ficou muito incomodado, e perguntei-me, ponham-me, cortem isso, e eu tinha dito aos gajos do lixo, pá, venham daí comigo, tomem conta disto, porque os gajos querem que havia de tirar, e dizia o António Oliveira, tirem-me isso no sítio, e dizia um gajo puto fora, olha cá você tirar, porque nós aqui não conseguimos, estão aqui os gajos todos mal encarados, nos arrancam a cabeça, e tal. Bom, é desta, e depois... Eu estava num gabinete grande, o meu gabinete na Câmara naquela altura era o triplo deste estúdio, e este triplo já não é pequeno, e aparece um senhor entre a porta dentro e diz assim, eu sou motorista do professor tal e venho aqui buscar bilhetes para o futebol. Olha, para já você põe-se na rua, que eu não atendo motoristas. Em segundo lugar, tem que bater à porta e dizer boa tarde, e portanto agora para já põe-se na rua. O homem nem me via, porque naquela altura fumava muito, e para adaptar os olhos ao fumo era uma desgraça me entrar no gabinete, que eu fumava 60 cigarros por dia. Nem sabemos como é que estamos vindo. O senhor bate à porta, dá-me licença que entre, e assinei-o educadamente, coisa que o senhor professor não foi capaz de fazer. E o senhor professor, e o senhor motorista do senhor professor que vinha buscar bilhetes, aqui, tinham mandado a presença da Câmara. Então faz favor de dizer, o senhor professor mandou-me aqui vir buscar bilhetes para o futebol. Olha, então digo ao senhor professor que aqui não há bilhetes para o futebol. E se quiser bilhetes para o futebol tem que me ligar. E portanto vá à câmara, como é que estão os bilhetes? Vão lá, sai o homem desesperado, à procura dos bilhetes para a câmara. Chegou à câmara, já lhe tinham dito que os bilhetes estavam cá. Eu disse, continua a dizer que não tenho bilhetes. Depois ligou-me a secretária do senhor professor. Oh, doutor... Peço imensa desculpa, se calhar não fizemos as coisas da melhor forma e tal. Nós precisávamos, não sei o quê, uns convites e tal. E eu tinha uma série de convites, confesso. E disse ao senhor, olha, vem de cá outra vez o motorista que eu dou-lhe os convites. E o Sr. Professor Tal ficou-me a dever uma série de meia dúzia de convites que custavam aquilo naquela altura, há uns 150 ou 200 escudos, por ordenado que tinha o Sr. Professor, e aquilo dava, em vez de coisa, ainda dava mais algum para nos ajudar a trazer a seleção. Mais grave é depois, quando toda a gente andava a pedir bilhetes à borra, eu tinha, na realidade, tinha da Federação de Futebol, tinha-me sido entregues dois maços de bilhetes, tinha para aí 300 bilhetes no... E à hora de dizer, eu não tenho bilhetes, disse, eu não tenho nada disso, não quero nem quer saber disso. Quando começa o jogo, a minha função está...
Cumprida.
Eu não quero saber nada do futebol. Tenho o meu lugar lá no camarote antigamente e depois lá irei. Vim cá fora. E estava muita gente, não tinha dinheiro para ir ao futebol. E eu peguei nos bilhetes e comecei, fiz uma fila, bilhete à borla, central, peão, não sei o quê, tadará, e distribuí 300 ou 400 bilhetes, já não tenho ideia, era uma brutalidade. E as pessoas ficaram muito só, eles ofendidos comigo, porque eu tinha dado bilhetes àqueles e não tinha dado bilhete a ele. Eu disse, eu não tenho bilhete a ti, porque tu não tens dinheiro para pagar, e aqueles não têm dinheiro para pagar, e tu tens a obrigação de pagar. Vens ver um espetáculo, paga. Vais ao supermercado, pagas. Andas de autocarro, pagas. Porque é que vim para o futebol, não há de pagar. E a Académica vive nisto. E a cidade vive nisto. É o tudo à borla. É o toda a gente acha que tem direitos e ninguém tem o dever de ajudar a cidade de Coimbra e as suas instituições desportivas. Eu acho, agora, tenho que fazer justiça que esta autarquia está disponível para ajudar. Eu acho, daquilo que tenho falado com o vereador, que ainda não falei com o presidente, nem sei se ele querá falar comigo ou não, apesar de ainda não lhe enviei o... Precisava de apresentar os cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara e dizer que vamos para o Algarve. Não sei se vou-lhe ainda hoje mandar o mail, se quer, se não quer receber a nossa delegação. O Presidente da Junta dos Olivais vai receber a nossa delegação, o Dr. Francisco Rodeiro, e ainda bem, porque também ajudou financeiramente a associação. Não tanto como eu queria, mas vá lá, o Rodeiro desta vez portou-se bem. Eu estou a brincar porque sou amigo dele e posso ter estes desvarios de linguagem. Então. É verdade que Coimbra precisa de muito mais coisas. Precisa de uma grande equipa de futebol, precisa de equipas de basquete, masculino e feminino, precisa de outras modalidades todas a jogar para cima, porque é a única forma de credibilizar e dignificar a nossa cidade. E se não são capazes de fazer isso, paciência, nós continuamos a viver, por isso é que eu estou a dizer, quando me reformar, eu vou lá para a zona entre Odivelas e... entre Odivelas e Mafra, com todas as minhas filhas.
Tu bilaste o decado do programa, porque eu desafiei-te com a Académica e tu já estouraste 40 minutos.
Ia, não dei cabo nada, Pá, já estarei. Eu entusiasmo a falar de política, da Académica, da cidade, de tudo o resto.
Não, com certeza, mas o entusiasmo é sempre meia conversa.
É, porque começaste, sabe, quando eu há bocado com a intervenção, até a questão da demografia, são questões políticas públicas. A gente sabe que o interior está a ser desmantelado há anos. Fez-se para lá uma autoestrada, depois ninguém queria pagar. Se calhar há uma razão que o outro Estado era má.
E depois o Estado levou 9 e 10 anos a pagar os terrenos que tinha expropriado.
Exatamente.
Não posso dizer isto, mas nós somos assim uma espécie, não é só Coimbra, nós somos uma espécie de país que ele tem.
Mas temos estas para Coimbra, o metro Mondego não chega a fazer 50%, de cumprir 50% daquilo que se propôs. O que é que esta gente anda a fazer?
Mas houve lá, mas também não estragou o currículo.
Não, estava na mesma.
Está na mesma linha.
Não adianta nem atrás.
Anda lá há mais de 20 anos.
É como o relógio Ómega, não adianta nem atrás. Agora mais umas caminhonetes e tal. Pronto. E pronto, e coisa. Mas essa...
que confesso aí, mas eu, isso é muito técnico, portanto eu posso dizer assim. Mas a mim custa-me muito a crer que... É compreender, não é querer, é compreender um concurso que se lança e que os, digamos, os concorrentes, os candidatos, depois não percebam os termos do concurso e ele tenha que ser anulado porque não corresponde àquilo que se pedia.
E daí que está um Estado mal pirata, os concorrentes. É que às vezes utilizam subterfúgios, porque nós já tivemos aqui, há muitos anos, nós já derretemos... Que é assim que se diz. Onde é que anda
o quê? No metro que a gente derreteu?
Não, nós derretemos. Não, é por fundos públicos. Nós derretemos. Dá para aqui à procura, isto está aqui em algum lado. e já derretemos milhares de milhões de fundos europeus desde que os fundos nós os conhecemos. E o país está na mesma. Então, mas a culpa é sempre dos governos.
E já é tarde para continuar a falar do Ferrari e do Valdo Vaga.
Não, já foi, já lá vai muito tempo. Isso já foi.
Eles agora já têm trotinetes.
E, portanto, quando o povo fala nisto e fala bem, a dizer assim, quando os industriais, eu tenho... Não há dúvida nenhuma que a indústria pesada, os industriais é que têm que ser... Aliás, outro dia falávamos nisso, ser o motor da economia. Mas se o Estado não fizer estradas, não fizer comboios, não anima a economia. A economia tem que ser animada.
Tem que fazer assim alguma coisa para justificar estes impostos todos.
Claro,
também,
claro.
Não pode ser tudo para lagosta.
Claro, também tem que ser.
Tem uma coisa para o charro.
Sim, tem um carapauzinho de um dia
todo. Estes impostos todos não pode ser tudo para lagosta. Tem que ficar alguma coisa para a petinga.
Nós dizemos assim, nós temos... Agora, como é que é possível... E agora, quanto ao meu partido, como é que é possível aguentar tanto tempo este senhor Tiago Brandão Rodrigues, que chegámos agora, ou que chegámos, temos 110 mil alunos que podem não ter professor, já o ano passado era assim. Como é que isto é possível chegar aqui? Como é que é possível? Eu fui presidente de uma associação de pais há 24 anos, a minha filha tem 34, há 24, quando ela entrou para a escola. Fui até o meu filho sair depois... Batia sempre nas mesmas questões. A formação de professores na universidade.
Pois, mas é que nós desqualificámos e pagámos mal aos professores ao longo dos anos.
E não é só pagar mal, é tirarmos a capacidade.
Nós é o menino, é isso, era o menino que tinha o telemóvel, é a menina que tal, e depois a mãe ia lá dar na cara ao professor... A gente fez isso, a gente fecha os cadeados, a gente isto tudo, e os professores foram tratar a vida.
Criaste tu
que os fizeste.
Pois.
Pronto.
Os meus respondo eu. Para dar este exemplo, tivemos duas reuniões com os pais dos atletas da Figueira e das atletas da Figueira e de Coimbra, duas reuniões para dizer como é que se passa no Algarve. Os meninos não estão autorizados a ir falar com os pais. Vão ser autorizados pelo chefe da comitiva ou pelos treinadores na altura própria. Os meninos não vão ter os telemóveis sempre para estar a falar com os pais. Os meninos vão ter que cumprir. Quem não cumprir, vem embora. Quem não cumprir, vem embora. Até hoje não tive nenhum atleta que se tivesse portado mal. Nenhum. Porque eles sabem exatamente... aquilo que tem que fazer. E os papás sabem exatamente aquilo que tem que fazer. E não alteram a ordem estabelecida. Porque alterar a ordem estabelecida, vêm os pais e vêm os meninos. Logo à primeira. Aquilo que se passa na educação, a sociedade é o reflexo da educação. Não há outra alternativa. Os hospitais dizem, não venham para as urgências. Têm consultas marcadas no centro de saúde. E a malta não quer sair das urgências, porque acha que o médico do centro de saúde é um idiota, não serve para nada aqui para a urgência. Entopa as urgências. Põe em causa o Serviço Nacional de Saúde. E é o próprio povo. Não há ninguém que diga, olha, o senhor vai ter que ir embora. Olha, desculpa, diga-me só, quer ir a bem ou quer ir a mal? Qual das formas é que quer sair daqui do hospital? A bem ou a mal? É porque tem que se chegar à altura, tem que se chegar a este ponto, porque 110 mil alunos sem aulas, pelo menos para um professor, é de uma gravidade. É de uma gravidade, nós não.
E
nós...
podem marcar o rumo académico a estes alunos. Podem marcar.
Depois, com aquilo que nós sabemos na Ucrânia, aqueles bandidos saem da Ucrânia, matam, assassinam pessoas, valas comuns, é uma coisa miserável, nós temos que nos alavancar. Aliás, o chanceler alemão. E a Alemanha, que é um dos grandes culpados disto, grandes culpados, porque sempre conciliou com o seu Putin, já vem hoje dizer, mesmo com sacrifício, temos que cortar o gás e a energia toda da Rússia, porque isto não se faz. Isto já justifica uma intervenção europeia e uma intervenção da NATO. Com todos os problemas que possam vir a existir, nós não podemos ficar impávidos e serenos ao ver o que estão aqui a fazer. Eu só queria dizer uma coisa... Eu só queria dizer então, mais uma coisa que...
Termina lá.
Pá, eu queria citar aqui um filósofo alemão, um Nietzsche.
Ai, faz favor, pá. Joga onde, no Bayern?
Não jogou ainda, que dizia o gancho. Muito controverso este filósofo. o quer que pertença à vida é uma ameaça para ela. E depois tem esta nota que me parece importante. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também num monstro. E isto é dito há muitos anos. E eu queria, antes de acabar, queria dizer uma coisa. Saudar o Nuno Melo. Para não falarmos do governo hoje, que a Maria Vieira da Silva vai acabar o mandato, que o Presidente da República, próximamente da República, vai ser António Costa. Não vai todos a dizer que vai para a Europa, eu quero ser Presidente da República. Porque este vai dizer, você não sai, ele sai quando quer. Mas o Nuno Melo, que já eu defendi há muito tempo, aliás, até antes de ser a Assunção Cristas a Presidente do PSD, eu defendia que devia ser eu, e não sou do CDS. Toda a gente sabe.
Com Portas, o homem tem perfil.
Com o Portas e o Monteiro a apoiar, enfim, pode ser. Eu saúdo o Nuno Melo por isso. Mas saúdo o outro. Quem sai? O Francisco Rodrigues Santos gerou aquilo todo com os pés. Percebeu nada daquilo que é que estava a acontecer. Percebeu nada daquilo. Mas pelo menos há uma coisa que ele diz no Congresso, eu não sei se tem que acabar agora se não, que é uma coisa que é importante. A vingança é sempre o prazer de um espírito mesquinho e amedrontado. Estas duas situações, de um filósofo e de um tipo que foi derrotado, em toda a linha, no partido, fora do partido, nas eleições. Se ele se comprometer a fazer isto, se o Nuno Melo se comprometer, o CDS faz parte da democracia portuguesa. Fez parte de um governo de delegação quando o Mário Soares disse que metia o socialismo na gaveta e eu fiquei irritado com ele e tive quase um ano sem lá pôr os pés. Se o Mário Soares tinha razão quando dizia algumas coisas que hoje as pessoas hoje citam, era um homem antes do tempo. E, portanto, estas questões são...
Aqui fica feita a coisa e a saudação, e concordo contigo, o CDS faz falta. E estes jovens, estes Nunes Melos que há por aí, são parte de nós todos, e a gente tem. Faz muito mais falta esta gente do que aqueles Putins que andam aí a destruir o mundo... perante, não digo indiferença, mas quase, de o resto deste mesmo mundo. Luís Santarino, bem haja por isso. Desculpa hoje a mudança de hora.
Oh.
Desculpa a passagem do tempo passa a correr, mas que hoje até poderia mais estarmos aqui mais tempo dentro, porque lá fora está um frio danado por causa deste vento.
E os apontamentos continuam aqui para a semana, porque ainda houve coisas que ainda
não é isso, não é? Cá estaremos. Também ninguém vai correr connosco, estás a ver, mas é que a gente está na nossa casa. Pronto,
só se for o altíssimo, digas, não cá há mais.
Mas eu espero que nos ouça a nossa opinião antes disso.
E
o meu pai já tinha um princípio que eu penso que era bem pensado e que eu partilho inteiro. Primeiro que vão os voluntários, a seguir que vão os indiferentes e depois vamos conversar.
Exatamente.
Um grande abraço.
Boa semana para
ouvintes,
todos.
Boa semana e muito obrigado a Sandrinho, muito obrigado também à equipa que nos ajudou a realizar o programa. Até para a semana.